tiro que parou o coração de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954 é para muitos o início da mudança do curso da história do Brasil. Com Vargas morto, nos dois anos seguintes, a presidência passa pelas mãos de Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Em 1956, assume Juscelino Kubitschek. O país se industrializa, a economia cresce e, na política, JK estipula o plano de metas. Em 1961, é o primeiro presidente civil a encerrar o mandato no prazo determinado pela Constituição. Com uma campanha que prometia varrer a corrupção do país, Jânio da Silva Quadros é eleito em 1961. Para historiadores, um governo marcado por contradições. Jânio, que se dizia longe do comunismo, condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, o que irritou militares e conservadores. O combate ao comunismo era radical, como conta o presidente da União Nacional dos Estudantes à época, Aldo Arantes.
O grau de radicalização nesse momento era tão grande que eles lançavam palavras de ordem: já matou o seu comunista hoje? E a coisa se voltava fortemente contra as forças progressistas.
Com a desvalorização da moeda, o cruzeiro, os salários congelados, o crédito restringido e a inflação alta, setores da direita e da esquerda começam a pressionar o presidente. Em resposta, 7 meses após assumir a presidência, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renuncia. Os militares tentam impedir que o vice, João Goulart, assuma o cargo. Entre as alegações, a de que ele era comunista e levaria o Brasil a uma cubanização. Aliados, como Leonel Brizola, impedem a manobra e Jango assume a presidência. O Brasil começa a viver um período de mobilização, como explica o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão.
Houve um protagonismo inédito dos movimentos sociais no Brasil, também movimentos inéditos de graduados das Forças Armadas. Essa efervescência se dava em torno de uma grande questão. O Brasil precisava de reformas profundas para continuar se desenvolvendo. De um lado havia muita gente a favor, de outro lado muita gente que concordava, mas, no entanto, dizia que era preciso discutir melhor como as reformas deviam ser feitas, e havia muita gente também contra as reformas.
Em 13 de março de 1964, cerca de 250 mil pessoas se reuniram na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para um comício. Jango falou das reformas de base que pretendia fazer no país.
O governo é também o povo, e que também sou o povo perfeito. Reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
A oposição também se organiza. 6 dias após o comício de Jango na Central do Brasil, a parte conservadora da sociedade faz a primeira marcha da Família com Deus pela Liberdade para pedir a saída de Jango do poder e o combate ao comunismo. Estima-se que mais de 500 mil pessoas participaram da manifestação em São Paulo, que também teve o apoio dos Estados Unidos. Após a marcha, o chefe do Estado-Maior do Exército, General Castelo Branco, emite uma nota apoiando um golpe. Para o almirante Veiga Cabral, os militares atenderam ao clamor da marcha.
As Forças Armadas foram estimuladas pela sociedade para intervir. Não foram as Forças Armadas que tomaram a iniciativa naquele momento. É preciso que se leia os jornais de época que dizem isso claramente. Hoje estão querendo mudar essa história. Essa história é um pouco diferente.
No dia 28 de março, na cidade mineira de Juiz de Fora, um encontro inicia o plano que derrubaria Jango. Os generais Olímpio Mourão Filho e Odílio Denis se reuniram com o então governador Magalhães Pinto para discutir estratégias. Descumprindo o combinado em Minas Gerais, o general Mourão Filho resolve partir com suas tropas para o Rio de Janeiro na madrugada de 31 de março de 1964. Quem explica é o professor Daniel Arão.
As tropas do general Mourão Filho começaram a se movimentar posteriormente a um discurso que o João Goulart fez numa assembleia de graduados das Forças Armadas no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Discurso muito contraditório, em que o João Goulart mesclava ameaças e promessas de conciliação.
A derrubada de Jango é iminente, mas viria antes do planejado. Reportagem Poliane Marques. Sonoplastia Messias Melo.